É aqui, boa noite meus amigos, começando mais um Conversas Avulsas, é 2021, e o Conversas Avulsas chegando na sua segunda temporada aqui no projeto da Rádio Soluções Sonoras, a rádio que você toca, grande gurizada medonha. São 19 horas e 33 minutos, meu nome é André Rangel, e esse é o programa Conversas Avulsas da Rádio Soluções Sonoras, e essa aqui é a nossa velha e querida, né, trilha Caravan, de Duke Ellington, versão John Watson, do filme Whiplash. Já estava com saudade, duas semanas atrás eu fiz o programa, o Conversas Avulsas, na verdade foram duas reprises, né? Eu fiz durante o ano de 2020 33 programas, sendo que dois deles reprises, onde eu pude me ouvir e sentir vontade de fazer, né? Sentir aquela ideia, pô, como é que tá isso aqui? Faz 8 meses que nós estamos nesse projeto, né, da Rádio Soluções Sonoras. Eu e mais 15, 16 locutores e mais locutoras, né? E estamos aqui, aí foi a primeira vez que eu parei para olhar, para ver, para escutar o programa. E o bate-papo, né? Afinal, a ideia do programa é um bate-papo virtual, como se o cara estivesse num bar, né? E aí, como nós não podemos estar num bar, o Conversas Avulsas veio para tentar suprir, né, essa ideia. Então agora a segunda temporada 2020, 19 horas 34 minutos do dia 5 de janeiro, né? Aqui em Canoas, que é a base do Conversas Avulsas, nós temos o que? 24 graus, uma pequena chuva abençoada para dar uma diminuída na pressão. E esse aqui é o primeiro programa do ano de 2021. Vamos lá! Conversas Avulsas, esse é um programa que é patrocinado, sim, nós temos os agradecimentos de vocês, audiência, nossos amigos, né, que fizeram essa audiência de um a um, nós fomos crescendo, estamos aí agora passando das ideias iniciais que nós tínhamos, né, criando espectadores, audiência, né, digamos assim, e esse é o programa número 1. De 2021. Eu quero agradecer então a todos os locutores pela ajuda mútua. Eu nunca estive ou me senti só aqui nesse microfone, sabe, pessoal? Apesar, né, talvez muitas pessoas, pelo horário, as suas dificuldades, não poder acompanhar o programa, eu nunca tive a sensação de solidão, porque sempre havia ou um locutor ou um amigo aqui passando uma mensagem, e foram todos os programas muito legais. Quero agradecer também aos entrevistados que passaram por aqui, né? O último programa do ano eu fiz um agradecimento para esses entrevistados. E como é de costume, né? 19 horas 36 minutos, o Conversas Avulsas tem um entrevistado, né? Nós temos um bate-papo e eu vou trazer agora aqui a trilha, né? Esse belo setlist que eu recebi desse amigo, né, desse entrevistado de hoje. Deixa eu começar aqui, só para vocês terem uma ideia.
Sometimes fear to show just
Alô, alô, tá me ouvindo, Nando?
Agora sim.
Opa, grande Nando Melo. Eu estava duas semanas de férias, sabe quando o cara tira férias e esquece a senha do computador? Eu já estava esquecendo aqui como se manipula os elementos tecnológicos. Nando Melo, tu chegaste a escutar a minha abertura, eu não sei se tu vistes o que eu disse, né? Mas eu estou conversando com o Nando que está completando, eu acho que esse ano, ou já completou 20 anos, né, na banda Angar, e também tem a sua trajetória na banda Riffmaker. Nando Melo, tudo bom, cara?
Tudo bom, André. Prazer falar contigo. É, meu companheiro de futebol, esse ano não deu para fazer isso, né?
Pô, esqueci exatamente desse... Pô, isso no currículo, meu. Tu é um lateral, né? Um lateral avançado.
Isso, meu. Fiz agora 21 anos de Angar e 16 anos de Riffmaker. Então tem uma estrada aí, né?
Tem uma
bastante
estrada
longa. Principalmente com o Angar, né? Que é uma banda desde 99, tá na estrada. A banda tá desde 97, 98, mas eu entrei em 99.
Sim, eu coloquei aqui, tu também trabalha como, né, tu tem um portfólio, e aí eu vou fazer, já vou entrar na primeira pergunta, nós estamos aqui no fundo, rodando a tua playlist, né, agora nós estamos rolando Van Halen, não sei se tu consegue escutar, eu deixo ela um pouco baixa para os ouvintes conseguirem, tá escutando, que bom então. Nando, é o seguinte, cara, tu faz parte, assim, ó, de um grupo restrito de músicos, na minha opinião, tá, que possui uma carreira que circula por um portfólio rico de opções, né, da música, porque tu tem, claro, a tua parte de baixista, mas tu também atua como um representante comercial dos instrumentos, né, que tu tem afinidade, sim, né, tu é um especialista, né, nesses instrumentos, e aí eu te pergunto, o que veio primeiro, veio essa atividade de consultoria, de especialização, ou músico, ou vice-versa, o que veio primeiro, ovo ou galinha?
Não, isso é bem simples de explicar, né? Porque eu, quando o Angar ficou mais sério na carreira, foi ali por 2006, 2007, que a gente gravou um disco, foi sair em turnê, eu, dois anos depois, eu comecei a perceber que não é aquela história de toalhas brancas e rosas no camarim e tal, né? É muito mais complicado. Muito mais complicado do que a gente imagina fazer uma turnê nacional e tal, né? E então eu já vinha de um tempo trabalhando como na área comercial, e eu só parei durante dois anos e depois eu resolvi voltar, mas dentro da área de música, né? Eu percebi que não ia ter como continuar só tocando, né?
Sim.
É aquela velha piada, né? Ah, você toca, mas trabalha também, né?
Sim, sim.
Então, Então eu parti para esse lado aí, fazendo junto ao trabalho de músico, né, de compositor, de tocar, enfim, um trabalho comercial com instrumento musical também. Então eu tive muita sorte de conseguir uma empresa séria que me aceitou, né, que é a Pride Music. E completei 9 anos agora. Esse ano eu completo 10 anos de representação comercial.
10 anos?
10 anos, entendeu? Santa Catarina e Rio Grande do Sul, né, todas as lojas aqui.
E tu é representante da Fender, né? Que é o baixo que tu utiliza.
É, a Pride Music, ela traz várias marcas, né? Mas durante 28 anos ela é parceira das marcas Fender, né? Certo. E aí, por afinidade também, por ter essa oportunidade de estar dentro da empresa, eu acabei usando as marcas deles, né? Fender, Squier... É uma facilidade que acaba tendo, né, pela proximidade com a marca e com o trabalho que tu faz dia a dia.
Sim.
Então uniu o outro agradável, porque Fender é um instrumento icônico, né, pro rock and roll, né?
Sim, é verdade. É um instrumento que tá aí na mão de muitos baixistas. E é um baita do instrumento, né?
É um instrumento top, né? A marca representa 30% das vendas de instrumento musical no mundo todo, então... É a história do rock, tá ligada à história da Fender, né? Não tem outra definição, né? A Stratocaster, por exemplo, ela conta a história do rock através do Stratocaster, da Fender.
É verdade. Então, cara, mas é um privilégio. E aí, tu tá me falando, pô, vocês têm São 10 discos, né? Eu acho que o último foi 2016, da Angar, agora falando. A Riffmaker é uma banda de cover, é isso, né? Vocês têm composição própria também?
Não, a Riffmaker é justamente isso. Assim como quando eu comecei a tocar no Angar, que eu senti a necessidade de ter um trabalho que eu suprisse aquela parte de tempo e de grana também, a Riffmaker surgiu da mesma maneira. Como o Angar tocava muito pouco, eu tinha necessidade de estar próximo ao palco, né?
Sim.
E aí que surgiu a Riffmaker para tapar esse buraco de tempo. Eu comecei a gente começou a tocar cover e tentar fazer os shows na noite aqui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Né?
Sim.
Então, ela não trabalha, a Riffmaker não trabalha com composições próprias, é simplesmente... a gente fez um set, né? Um set é grande, é extenso, mas de coisas que a gente gosta de tocar, clássicos do rock, hard rock, coisas da nossa infância, adolescência e juventude.
Então, é que isso explica um pouco do que eu quis dizer nessa pergunta do músico restrito, porque, e do portfólio, né? Porque a gente... O cara só tocar, e aí que vem aquela questão da pergunta, pô, mas tu só toca ou trabalha? Não, é que no ramo da música, na fonografia, produção, existe uma infinidade de atividades. E aí, tu foi se inserindo em todas as atividades que são possíveis dentro do conhecimento que tu tem de música, né? Pô, se o cara toca instrumento, por que não representar um instrumento, né? Tecnicamente, ter o domínio dele. Pô, se eu tenho uma banda de música própria, por que não também ocupar esse espaço com uma banda cover, né? Ou até mesmo carreira solo. Enfim, é uma infinidade. Eu acho que aí foi a grande lançada, né? Que tu foi atuando nesses cenários aí, e hoje dá para se ver que... Até eu, tipo, não estava aqui, mas isso aqui deve ter te auxiliado um pouco nesse período tão difícil que nós estamos passando para música, né? Para música mundial e, né, brasileira, claro, né? Até porque o músico brasileiro tem algumas dificuldades administrativas, né, para se desenvolver, né, meu amigo?
Exato. Eu acho assim que eu admiro muito o músico que trabalha somente com música atuando em palco, né? Assim, a gente tem vários amigos em comuns que fazem isso, né? Aqui na nossa região, na nossa cidade, Grande Porto Alegre. Eu acho os caras são batalhadores pra caramba, né?
Sim.
Só que eu, no meu caso, eu não conseguiria fazer isso. Né? Eu teria que ter apoio, assim, eu não teria aquela paciência, aquela coisa de estar sempre na noite tocando. Sim. Sexta, sábado, segunda, quarta.
É um
então,
ambiente,
tem,
né?
Outras... Exato. Então tem outros ambientes que tu pode circular. Eu tenho vários amigos, por exemplo, que se formaram em música. Muitos fizeram IPA aqui em Porto Alegre, são professores. Então eles tocam, mas paralelo ou junto a isso, né? Melhor falar junto a isso, eles lecionam também. Né? Então tem várias vertentes, como tu falaste, que tu pode dar um jeito de suprir essas tuas necessidades sem se sacrificar tanto, como eu vejo assim, que tem esse sacrifício de tu tocar na noite continuamente. Né? Então eu procurei sempre fazer isso.
Sim.
Seja com o Angar, que é um trabalho autoral, né, que são 7 discos, e seja com o Angar, a Riffmaker veio para suprir outro lado, né, e também a parte de comercial, trabalhando com música, que era para suprir, além de tempo, a parte de grana também, né? Então
grana.
Eu acho importante tu ter esses caminhos, assim, porque, cara, os caras são heróis, assim. A gente conhece bastante pessoas que fazem
são.
Isso, né?
E na verdade, só até para contextualizar os nossos ouvintes, 19 horas 49 minutos, eu sou o André Rangel, esse é o Conversas Avulsas. Nós estamos conversando aqui com o Nando Melo, e tá falando um pouco da sua trajetória. Nando, os caras são heróis, até porque se dedicar para o palco de segunda a segunda, na verdade, existe toda uma lista de atividades que os caras fazem que não aparece. Então, por exemplo, o cara é empresário, o cara é produtor, o cara é o próprio luthier, às vezes, da guitarra dele, do baixo, do violão. O cara assume inúmeras atividades, né, de marketing, de vendas, enfim, porque é ele que vai atrás do show, é ele que fecha, é ele que recebe, é ele que acerta as redes sociais, né? É uma infinidade de atividades que acabam consumindo a energia do músico. Quando o cara vai pro palco mesmo, O cara tá esguelepado, né, meu?
É exatamente isso. É exatamente o que tu falou, né? Então, são várias atividades paralelas para tu chegar durante 2 horas e fazer um show num bar, por exemplo.
Um baita espetáculo, então, é verdade.
Então, eu preferi amortizar um pouco essa parte, porque eu sabia que tinha sacrifício, dividindo com outras tarefas.
Certo.
Que também são dentro da música, mas que acabam te beneficiando de outras maneiras. E eu já tinha histórico do Hangar, porque o Hangar, sendo trabalho autoral, ele requer muito tempo. A gente fazia tudo isso aí que tu falou, agendava tudo, agenciava, fazia contabilidade, então acabava tomando muito tempo e às vezes o resultado não era tão propício em algumas situações. Né? Então tu tinha que estar preparado para isso, com outras vertentes.
É verdade.
Mas vale a pena, trabalhar com música é legal, trabalhar com o que cara gosta, sempre é bom.
É verdade, eu fui um aventureiro na parte musical, mas é uma atividade que sempre me deu prazer e hoje eu coleciono amigos exatamente nesse período aí da atividade musical. Tá rodando aqui um Sting, Nando, eu vou colocar um pouquinho essa tua trilha aqui, essa isso, música isso, em especial, e aí depois a gente continua a entrevista, tá bom, meu amigo? Olha só, Sting.
Ok, tranquilo. That the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. There's something wrong. I'm not a man with too many faces. The mask I wear is one. For those who speak know nothing and find out to their cost, like those who curse their luck. Of those who fear are lost. Know that the spades are the swords of a soldier.
Rádio Soluções Sonoras, 19 horas 54 minutos. Esse é o Conversas Avulsas. Olha aqui, ó. Conversando com Nando Melo. E aí, Nando? E esse Sting aí, deixa eu baixar aqui esse cara, que agora nós temos aqui, não deu uma pesada aqui no Rabel. Ah, Rabel é bom, né?
É.
Mas e esse Sting aí, meu amigo? O que que tu me diz aí?
Esse Sting aí tem uma particularidade, que a composição ela é dividida entre o Sting e um cara chamado Dominic Miller, que é o guitarrista da banda do Sting e é um cara que é argentino. E eu acho isso sensacional, né? Porque o cara... A gente nunca espera que um guitarrista argentino, um americano do sul aqui, né, vá conseguir chegar no tão longe,
tão,
né,
longe.
Até a Inglaterra. Então, eu acho a composição dele sensacional, essa música Shape of My Heart. Ele começa com violão e faz parte. Eu escolhi algumas músicas para rodar hoje, cara, que fizeram parte desse processo todo, né? Por exemplo, o Rainbow é a minha adolescência, assim, escrito, né, cara?
Ah.
Aquela coisa de Deep Purple com Black Sabbath, o Dio no vocal, o Cozy Powell na bateria. E essa música que tá rodando, ela tem outra particularidade também, que foi a primeira vez que eu escutei os bombos duplos numa música. Essa música é de 76.
Vamos botar aqui, então, ó. Kill the Queen. É.
Kill the King.
Isso. Vamos deixar um rolo aqui.
E ela tem...
Essa aqui tu já tava fazendo algum som lá no Calabar, lá ou não? Ali na gravata aí?
Não. Essa música ela é gravada em 78, mas eu comecei a tocar só em 90, por aí, né? Mas acaba ficando com a adolescência, né? E a primeira vez, esse cara aqui que tá tocando bateria é o Cozy Powell. E é uma das primeiras composições que eu vejo de rock pesado que tem um bumbo duplo. Então me marcou bastante essa música.
E as peles soltas, né? Eu ouvi um show do... É o Dio no vocal, né? Do Raven.
É o Dio no vocal, exatamente.
Ah, eu vi um show deles aqui, ele cantando... Eu acho que tava no vocal do Black Sabbath.
Isso.
Sensacional. Nando, seguinte, ó. Rádio Soluções Sonoras, 19 horas 57 minutos. Tô aqui conversando com o Nando Melo. Nando Melo, baixista da Angar e da Riffmaker. Cara, assim, ó, tu é um, apesar dessas dificuldades, né, e de agendas de shows, pô, a Angar é uma das bandas mais significativas do metal brasileiro e tem uma representatividade no mundo, né, cara? Nós estamos falando aí de 10 discos, eu acho que são, né? Mais de 23 anos de estrada, é isso, né, Nando?
É, 23 anos, né?
A tua estreia foi dia 5 de junho de 1999 em Porto Alegre. É isso?
Isso. Aí, isso aí.
Mas me diz uma
coisa. A pesquisa foi bem feita.
Foi bem feita. Olha só, Nando. Mas como é que foi pra entrar nessa banda aí? Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Robert Trujillo, aquele o baixista do Metallica? Como é que foi a tua entrada? Fala um pouco pra nós aí, como é que tu entrou na banda?
Foi parecido, só não teve o cheque de $1 milhão, né, cara? Não, o Angar, cara, André, vou te falar. Eu conheci o pessoal do Angar, no caso o Aquiles, o Cristiano Vortman, em 98 para 99. E a diferença que eu via, eu já tinha uma estrada, já tinha tocado com várias bandas. A diferença que tinha é que os caras eram muito sérios, assim. Uhum. Eles traçaram um objetivo. Eles tinham um objetivo traçado, na época ainda era se trabalhava com fita, cassete, com CD, o CD estava saindo em 99, e era tudo muito caro, e o que me chamou a atenção foi isso, né? Então eu fiz um teste com 8 músicas em março de 99, e nesse teste eu não tocava heavy metal, essa é a verdade, né? Eu tocava muito hard rock, rock and roll, mas eu não tinha essa linguagem do heavy metal, assim, de tocar bumbo acima de 140, 150, Halloween, Stratovarius, Dream Theater.
Sim.
E o teste que eu fiz era com 8 músicas, que era de Yngwie Malmsteen, Stratovarius, Halloween e Dream Theater. Eu não sabia tocar, nem conhecia essas bandas direito. Mas aí eu tirei as músicas, fui lá, fiz o teste no estúdio.
E tu já tocava no dedo mesmo, sem palheta?
Sem palheta na época, né? Tocava no dedo. E claro que eu não chegava naquela velocidade, né?
Sim.
Mas eu acabei me encaixando no estilo deles e aprendendo o que era heavy metal de verdade, né? O máximo de heavy metal que eu conhecia era o Iron Maiden, mas o heavy metal que o Angar tocava não tinha nada a ver com o Iron Maiden, era uma coisa muito mais rápida de tocar. Né?
E com muitos arranjos,
eles já
né?
tinham os arranjos são muito rápidos por causa da bateria, né? E eles já tinham, quando eu entrei na banda, eles já tinham gravado o primeiro disco. E gravar um CD na época era uma coisa assim muito rara de acontecer, era caríssimo de fazer isso, né? E eles já tinham gravado e eu não gravei o CD. Eu só participei nessa data que tu falou aí, dia 5 de junho de 99, do lançamento do CD.
450 pessoas estavam presentes nesse show aí.
E, exatamente, naquela época as pessoas prestigiavam as bandas locais. A gente teve por dois anos seguidos, em 99 e 2000, o maior público underground de Porto Alegre foi esse show aí. E em 2000 a gente teve um show com 550 pessoas também. Então, era uma época especial assim para Porto Alegre, né? Para aquela cena do heavy metal de Porto Alegre.
Então, vamos escutar aqui, ó, Just Like a Heaven, do Angar aqui, até o pessoal ter uma ideia do que nós estamos falando. Pode ser?
É, pode ser. É uma balada, mas pode ser. Vamos lá.
Tá. Rádio Soluções Sonoras, essa aqui é a banda Angar, nosso baixista está aqui com a gente, Nando Melo. E aí, Nando, por que, que foi essa aqui? Qual é a escolha dela, dessa balada, digamos assim?
Então, André, é justamente isso, eu vou mostrar todos esses lados, assim, né? O Angar foi uma banda sempre que foi uma banda de heavy metal, mas os músicos que a compõem ouvem de tudo, né? Então a gente tem essas vertentes, assim, tipo balada, a gente já gravou uma música com Roupa Nova, por exemplo.
Sim.
Tá sempre tentando fazer alguma coisa mais radiofônica também, fugindo um pouco do heavy metal, né?
Sim.
A formação da banda, né?
Ah, baita do instrumental, puta. Aí o Aquiles também, com batera vindo a valer, né, cara? E falar em Aquiles, meu velho, e aí 2021 tá aí. Que temos para o metal, afinal, o Aquiles está aí, né? Está por aí, está ele e o Kiko Freitas dando uma banda. Eles estão fazendo aulas, né? Estavam em Caxias, eu acho que dia 15 agora. Devem estar descendo para Porto Alegre e o Aquiles, né? Está usando nos seus bumbos, a pele de resposta, 4 discos do Angar. Isso pode ser alguma intimação aí para os outros angarianos aí, pessoal? Estou por aí, vamos lá. O que tu me diz disso?
Ah, o Angar é difícil, é uma banda difícil de movimentar, né? A última vez que a gente fez uma turnê foi em 2018, a gente fez 20 shows no Brasil todo. Mas é um pouco complicado, né? O Aquiles não mora aqui mais, né? Então, quando ele vem para esses eventos assim exclusivos, né? Agora ele vai ficar fazer uma turnê com o Kiko Freitas, eu acho que são 37 datas, alguma coisa assim parecida, 35, 37 datas. A gente, para ter uma ideia, esse final de ano ele passou aqui, mas a gente não conseguiu nem conversar, né? Porque os compromissos dele acabam tomando a agenda dele, né? Tem que ser tudo muito bem feito, assim, bem cronometrado, bem agendado para ele poder ficar o menos tempo possível aqui, né?
240 BPM a todo momento.
A todo momento, exato. Mas a gente não se fecha assim para o futuro, né? Depois de 2018 a gente fez a turnê. Ele, como tem outras, toca com outras bandas também, né? Todos nós tocamos com outras bandas. E acaba se distanciando musicalmente assim, mas no futuro a gente está sempre aberto à proposta, né? Vai surgir um momento que o Angar vai se reunir de novo
até
e compor alguma coisa.
E agora esse momento, né? Não tem ninguém, tá programando nada.
Não tem
Mas
não
como
tem
ele
como.
Me traz essas peles aí, né? Tipo assim, uma homenagem. Claro que ele tá aqui, por aqui. Mas foi legal essa iniciativa dele, né?
Ah, o Angar é a banda do coração daqui. Ele foi fundador da banda junto com o Cristiano.
Ele tá desde o começo, né?
Desde o começo ele fundou a banda, então ele trata tudo com muito carinho, com muito profissionalismo e com muito carinho quando se trata de Angar, né? Porque é ruim falar isso, às vezes o pessoal, às vezes os músicos não gostam que fale assim, mas eu vou falar, né? O Angar é a parte de um negócio dentro do negócio dele, entendeu?
Claro.
Dentro da proposta dele. Então a gente tem material para vender, ele acaba levando junto. E é um legado, né? É toda uma história, são 7 discos, 21 anos, 23 anos de banda. Então, eu sei que o Aquiles gosta, né, de levar esse nome junto com ele, né? Faz parte da vida dele.
É uma história muito grande, né? Até porque não é uma banda que teve uma abertura fácil, né? O metal, como tu falaste, os caras acham que é toalhas e tal, não, pô, para vocês fazerem aquela turnê ali foi demandado e aí o retorno, né, muitas vezes não é aquilo que o cara consegue esperar, porque, como tu falou, é uma função, né, uma função, são quantos músicos? São 5? Só que tem todo um backstage, né?
São 5, mas a equipe total são 10 pessoas, né? Às vezes 11 pessoas, porque tem motorista, tem o cara que vende merchandising, tem técnico de som, tem road. Então é uma função mesmo, né, cara? Mas foi uma escola, assim, cara. Pra mim, eu até, quando eu encontro assim, o pessoal aqui, eu que nasci em Cachoeirinha, morei muito tempo em Gravataí, voltei pra Cachoeirinha agora, eu encontro o pessoal da época de antes de eu entrar pro Angar, né? E eu fico brincando assim, pô. Quando a gente tocava, eu imaginava, a gente ficava imaginando como seria, né, tocar numa banda e ter tudo aquilo, né?
Sim.
E eu tive o privilégio de passar por isso, de ter toda essa loucura. Então eu vi o outro lado, como funciona mesmo, que é uma loucura mesmo, cara, tu passar por situações de viagem, hotel, palco grande, palco pequeno, ter 100 pessoas, ter 10 mil pessoas.
E o Aquiles, ele não se mexa, né? Esses tempos aí, eu acho que foi em 2018 mesmo, ele fez aquela turnê com a micro-ônibus dele, e é o seguinte, quem foi, foi, né, velho? Os caras, era dia a dia. Nando Melo, 20 horas, 9 minutos. Nando, nós temos aqui o quadro que é o Ouvinte Pergunta, e dessa vez eu vou adentrar aqui na nossa reunião o Alexandre Campanaro, tá? Que ele é um dos locutores do programa Lado B do Lado B, foi o baterista da banda Vazio aqui da Cachoeirinha.
Né? Faz parte da minha história, Vazio.
Faz parte da tua história. E aí, Alexandre Campanaro, como é que tá, meu velho?
Boa noite. Tudo bom com vocês?
Tudo bem. Estamos aqui com o Nando Melo. E tu tá no... Eu não tenho vinheta ainda, mas é o Ouvinte Pergunta. Ao vivo.
Que bacana. É um privilégio ter o nobre colega, o nobre baixista aí no programa, né, Rangel? E eu gostaria de fazer uma pergunta para ele. Hoje o vocalista da Angara é o Pedro, né?
Exato. Pedro Campos.
Aham. Uhum. E me diz uma coisa, e eu queria que tu falasse um pouquinho para nós, que somos todos fãs do nosso grande vocalista, né? O Matos, como é que é? Desculpa, agora me deu um branco agora. O
André Matos.
André Matos.
André Matos, que veio a falecer, né?
Sim, sim.
E que, ao meu ver, eu tenho um programa ao lado B do lado B, e eu toco geralmente pop music, eventualmente o metal também. E o André Matos, para mim, assim, foi o Orconcuro, o melhor vocal de metal que o Brasil teve em todos os tempos. Não desmerecendo o vocal de vocês, o Pedro, que é muito bom também, tá entendendo?
Não, sim, com certeza. Não, o André Matos é uma lenda, né, cara? Tanto é que o dia que ele faleceu, se não me engano, é 8 de junho, já tem algumas cidades que virou o Dia Nacional do Heavy Metal. Né?
Olha só que interessante.
Mas o André, cara, que eu posso te falar, pra ter uma ideia, eu em 1989, quando eu tocava em bandas aqui de Cachoeirinha e Gravataí, a gente já ouvia o disco do Viper, que foi a primeira banda que o André Matos teve.
Exato.
Ele começou com 14 anos essa banda, os caras lançaram dois discos. Então, ele foi uma referência e eu tive a oportunidade de tocar 8 vezes com o André Matos.
Nossa!
Oito, não tocar com ele no palco, mas tocar com a banda dele, Angari e André Matos, né?
Sim.
E viajar no ônibus também com ele. Era um cara que era virginiano, todo metódico. Eu também sou virginiano, assim, em setembro.
Uh-huh.
Foi um privilégio, assim. Ele foi o... Foi o expoente máximo, assim, do heavy metal. Claro que nós temos Sepultura, né? Que é o nosso... Sim. Nossa grande banda lá no exterior, mas nacionalmente aqui, no cenário nosso aqui, o André foi tudo, né? Então,
Sepultura é uma grande banda, isso aí é notório, né? Só que Angar ou Viper com o André Matos era um vocal mais melodioso, assim, né?
É outro tipo de música, né? Sepultura é um thrash, death metal.
Nós podíamos botar uma música do Angar com o André aqui para os nossos ouvintes apreciar. Tu tem alguma que tu pudesse nos indicar aqui?
Não, com o Angar não, ele nunca gravou com o Angar.
Não, com é Angra, isso?
Desculpa. Com o Angra isso. Sim, Angra. Tem várias músicas. Tem o clássico Carry On, por exemplo.
Ah, Angra, Carry On, então. Tá certo, tá aqui, ó.
Mas foi uma perda lamentável, um cara novo, né?
Sim.
A gente sentiu muito, né? Esses últimos meses, últimos dois anos, foi difícil, né? A gente perdeu o Van Halen, tivemos o Neil Peart, o André Matos. Foi bem complicado, né?
Nós perdemos duplamente o Van Halen, nós perdemos o nosso locutor e o grande guitarrista aqui na Rádio Solo.
Exato, Fernando Van Halen, outra lenda também, né?
Nós sentimos em dobro aqui no programa.
Ah, deixa eu fazer um parênteses. Quando eu voltei para o Alex e André, quando eu voltei a morar em Cachoeirinha, que faz 5 anos que eu voltei a morar em Cachoeirinha, eu tive o prazer, cara, de a gente se reunir e conhecer toda essa galera que na época eu não tinha, eu tinha contato mais de longe, né? Tipo, Fernando Van Halen, pessoal do Vazio, pessoal do Metamorfose. Então é um prazer estar trocando uma ideia com vocês. Muito legal mesmo.
Que bacana.
O Alexandre Campanaro, ele tá com o codinome Alex Almeida aqui, mas esse aqui é uma abreviação, é Alexandre Campanaro. O Almeida tá dentro do nome ou Campanaro? Essa aí eu não conhecia.
Não, na realidade eu criei esse e-mail aí, mas Almeida é o sobrenome da minha ex-esposa.
Ah, perfeito, olha aí, ó.
Faz parte, né?
Então, eu gostaria de fazer um pedido, se tu quiser escutar sábado o programa Lado B do Lado B, eu ficaria muito orgulhoso de tê-lo como ouvinte.
Com certeza, agradeço o convite, estarei sábado ouvindo e com o privilégio de estar te acompanhando, com certeza.
Que bacana, um grande abração. E não perca sexta-feira também o Knockout, que é um programa pauleira, tu vai gostar.
É, o Knockout. O nosso representante metaleiro, antes era o VH, Fernando, mas como o Campanaro, né, nos lembrou aqui, ele acabou saindo do grupo, mas o nosso querido Marcelo Di Paoli, o Marcelo Zamboni, também é o nosso representante metal aí no sábado.
Metal, é.
Legal.
Obrigado, Alex. Então tá, um grande abraço pro amigo aí.
Falou, Campanaro. Falou, um abraço, meu velho. Obrigado, nós estamos aqui ouvindo o André Matos, até pela pergunta do Alexandre Campanaro, no seu Angra Carry On. Vamos voltar aqui para a nossa playlist, cara. Nós temos aqui, ó, um Dream Theater, outubro 1928.
Isso aí.
Vamos dar uma escutada nela e aí depois a gente volta para comentar essa música, por que que ela tá aqui, tá bom?
Tá ok. Tranquilo.
Rádio Soluções Sonoras, 20 horas e 16 minutos, esse é o Conversas Avulsas, hoje conversando com Nando Melo, baixista da Angar. We'll be right back. Rádio Soluções Sonoras. Será que é o Mark Portnoy aqui nessa bateria? Do Dream Theater?
Com certeza.
Com certeza. Ah, é um monte de bom. Ô, Nando, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu tô mandando uma... Cara, tecnicamente, nós descobrimos hoje que somos primos. Quem tá te mandando um beijo aqui é a Karine e a tia Maria. E a Karine é a esposa de um primo meu. Um primo da família.
Olha aí, cara.
Então, tecnicamente, nós somos primos, hein, cara?
Somos primos, então, André. Tá tudo certo. Um beijão na Karine e na tia Maria.
Beijo, Karine. Beijo pro Mauro aí, pra toda a criançada. Que criançada, tá tudo já grande já. Não tem mais nenhum piazinho.
Tudo adulto.
Tudo adulto. Mas, Nando, cara, eu quero te agradecer, né? Bom, mas vamos falar só sobre essa música. Nós estamos aqui 20 horas, 20 minutos. Eu quero deixar rodando umas músicas da tua trilha. Mas esse Dream Theater aqui, né? Ele realmente... Não me espantei, porque a tua chamada hoje na rádio eu coloquei o metal, mas tu realmente veio com um setlist aqui bem eclético, né? E depois nós vamos botar Feira Moderna do Beto Guedes também, que foi uma das músicas que tu pediste.
Ah, eu fiz uma sugestão de playlist de coisas que eu escuto normalmente, né? O Dream Theater é uma banda que ela condensou tudo que eu escutava nos anos de banda dos anos 70 e 80, né? Yes, Rush, Pink Floyd, eles condensaram e trouxeram para uma modernidade metal, assim, né? Então é uma banda que é do coração. E as outras músicas é justamente isso aí, são esse ecletismo que não tem essa história de tu toca uma banda de heavy metal, tu vai só ouvir heavy metal, né? Isso não existe, né?
Então, sensacional, é verdade.
Inclusive, eu indiquei uma música do Beto Guedes chamada Feira Moderna, em homenagem à música nacional, à música brasileira, porque a música mineira foi uma das coisas que eu mais ouvi na minha vida, em toda a minha vida, né? Beto Guedes, 14 Bis, Milton Nascimento, Flávio Venturini. Isso é a verdadeira influência que a gente tem musical, né? A maneira como tu toca talvez não seja nem influenciado por outros músicos, mas a maneira como tu pensa a música, como tu compõe, ela é influenciada por essas músicas que fizeram parte da tua adolescência, da tua juventude, né?
É verdade. A música é essencial, né? Ela vem ocupando, né? Claro que ela não tem o tratamento devido que deveria ter, mas ela vem ocupando cada vez mais os lares e na pandemia se identificou a importância, né? Quantos eventos, né, live que surgiram, toda essa mudança de comportamento aí, levando uma certa tranquilidade da saúde mental para as pessoas, né?
A música é importantíssima, faz parte da nossa vida. A gente não, o ser humano não vive sem música. Você não precisa ser músico, mas a música vai estar presente sempre na tua vida.
A música, essa é uma frase que eu li, mas não é minha, não lembro do autor, né? Mas a música é como pão elementar e para todos.
Exatamente.
20 horas, 23 Concordo. Minutos, Nando Melo. Nando, nós estamos nos despedindo, quero mandar um beijo aqui para todos que participaram do programa, quero te pedir desculpa por alguns erros, afinal estamos aqui nesse projeto da Rádio Soluções Sonoras do nosso amigo Lula, e claro que já estamos quase na formatura, foram 8 meses, né, de aperfeiçoamento da oratória, como diz Cadu Borba. Mas tu já conhece o trabalho, né? Tu já sabe que a gente tem alguns programas bem interessantes, como o... Na verdade, todos os programas, cada um tem uma mensagem, né? São programas bem ecléticos. Há pouco tempo estava aqui com nós o Rogério Mota com Elma Brasa, só Jovem Guarda, uma coisa sensacional. Eu vou deixar no fundo aqui Feira Moderna e te deixo aqui alguns minutos para te mandar a tua mensagem, o que tu queira dizer para os ouvintes, para os nossos amigos, né? Já te agradecendo novamente a tua disponibilidade, do teu tempo, de participar conosco, trazer a tua experiência, afinal... Tu é um cara que esteve mais próximo do que nós podemos pensar aqui, pelo menos das pessoas que eu conheço, daquilo que sempre, né, que todos os músicos almejam, né, que é um palco brilhoso com muitas pessoas e adorando aquilo que o cara está fazendo, né? E claro, particularmente tu é o cara mais próximo que eu tenho, que chegou mais próximo do Aquiles Priestes, que é um ídolo para os bateristas. Né?
Então, André, eu só queria te agradecer, cara. Eu acho que toda manifestação cultural é importante. O trabalho que vocês estão fazendo aí com o Lula, com a rádio, a gente acompanha de longe. Eu acompanhava muito o programa do Fernando, né? Do VH.
VH.
E vocês estão de parabéns, cara. Sempre que puder, é só chamar aí. Eu tenho o maior prazer em participar. É um privilégio para mim também, como eu falei antes, voltar um pouco, né? Porque eu conhecia todas essas pessoas, as nossas bandas ali, à distância, né? Então, quando a gente começou aquele movimento de jogar futebol e tal, foi um prazer para mim conhecer aquelas pessoas que eu via no palco e também novos amigos, né? Vou citar até o Mauro, né? O Cupim, o Chico.
E... Lula te mandando um abraço aqui agora também.
O Lula, né, cara, que muitas vezes eu vi no palco, mas nunca tive a possibilidade de conversar, de ter essa proximidade. Então vocês estão de parabéns, eu vou estar sempre curtindo aí e, cara, obrigado pela participação, espero que o pessoal tenha gostado da playlist aí, que foi bem eclética, e fico à disposição sempre. Grande abraço pra você.
Tá bom, Nandé, tu conheceu o pessoal no palco e depois nos gramados, né? Tivemos alguns...
Nos gramados, exatamente.
Tivemos algumas transmissões ao vivo, tá lá no Facebook da Rádio Soluções Sonoras, os nossos eventos, né, que o Lula chegou a gravar um período. Cara, assim, ó, tu é um... Nós somos teu fã, cara. Muito obrigado por trazer essa experiência. Tu tá sempre disponível, realmente... trazendo, dando uma ajuda aqui, outra ali, nos grupos aí, no que tu pode, tu auxilia o pessoal, então, né, sempre trazendo uma novidade. Cara, temos que te agradecer também, um beijo pra ti, muito obrigado. E seguimos aqui com a tua playlist, tá? E esse é o som que vai ficar tocando, Beto Guedes, mais duas músicas talvez, e eu me despeço de ti e agradeço aos ouvintes também. Muito obrigado, Nando, um beijo pra ti, pra tua família também, cara. Tchau, tchau.
Obrigado. Meu coração é novo, eu nem li o jornal. Nesta caverna o convite é sempre igual. O telefonista, se a distância já morreu. Independência ou morte, descanse em berço forte. A paz na terra, amém.
Rádio Soluções Sonoras, esse foi Beto Guedes, Feira Moderna, uma das músicas sugeridas, trazidas pelo meu amigo Nando Melo, que esteve aqui conversando conosco. Esse é o programa Conversas Avulsas, 20 horas 27 minutos, estamos chegando ao final de mais um programa, o primeiro programa de janeiro de 2021, e espero que esse ano tenhamos mais. Nossa programação está no www.soluçõessonoras.com.br. Dê uma olhada lá, tem tudo que você quer escutar, música de peso, tem, Sexta-feira Nocaute, quer escutar Jovem Guarda, tem, hoje, às 18 horas, com o nosso querido Rogério Mota. Quer escutar clássicos e novidades, sim, topzera na quarta-feira, quer escutar música... diferente, uma música como ela se faz, uma fonografia no detalhe, sim, Lula apresenta. Quer escutar progressivo? Sim, na segunda-feira, Gerson Custódio e Beatles. Gosta? Pô, Alexandre Bestetti e Christian Biller, esses caras dominam. Quer um bate-papo também com questões relevantes? Olha, a Vivi e a Cecília, tem, Cecília apresenta. Nós temos também o lado B, aquelas músicas que fizeram sucesso, mas não chegaram na rádio. Alexandre Campanas. Ah, quer dar uma voada por aí, escutar um som lá de cima? Ah, Chico Bianchi traz o disco voador. E as influências, aquilo que você toca, a rádio que você toca? Walter Crispim. Deixa eu ver se não esqueci de nada. Ah, como que não? Nós temos aquele rebelde esquecido, Cadu Borba é aqui também. E claro, na íntegra, uma enciclopédia com Rainer, né, o nosso amigo que todos os sábados está trazendo um programa, e a Marla Cardoso. Marla Cardoso, com muito prazer, e o nosso programa em espanhol, Nath e La Casa del Arbor, Nath e Álvaro. Meus amigos, essa é a programação rapidinho. Um beijo para todos. Fique com Deus e escutamos aqui Nando Melo com a sua playlist. Eu vou botar aqui uma que eu gosto muito, Nando. Deixa eu ver aqui. Tá rolando esse Rush, mas eu vou pedir permissão para colocar o Rainbow. Tchau, meus amigos. Até mais. Depois dessa, vem Cadu Borba. Danger, danger, the queen's about to kill.